Já começa agora. Muito bem, que legal. Que bom que vocês estão de volta, cara. Foi muito rápido, né?
Ai, que bom, Ivan. Rachel, felizes demais, assim, pela receptividade de vocês. E a gente também está super feliz de estar aqui batendo esse papo de novo com os bitcoinheiros e com as bitcoinheiras que estão aqui nos ouvindo também.
Muito bom, que legal. Então, estamos aqui com a Carol e Cacá, do Área Bitcoin. Todo mundo já deve conhecer, mas se ainda não assistiu o bate-papo que a gente teve com elas contaram um pouco da história aí da transformação que elas fizeram para o Bitcoin. Foi bem bonito, bem legal de escutar, aprendi muito e foi bem interessante conhecer essa história. E aí, depois que a gente parou de gravar, a gente estava conversando com a Cacá e com a Carol, e a Cacá falou que eu perguntei, né, se elas já tinham escutado algum programa tal, e ela comentou que recentemente ela estava dirigindo, não sei para onde, e estava escutando um programa nosso dos Bitcoinheiros. Eu não lembro exatamente se era uma live, se era um programa. E o que eu lembro, porque eu também fiz questão de não assistir para o negócio ficar mais fresco também, é que o Alan trouxe o tema para a mesa, que as empresas de Bitcoin eram muito ruins de marketing, né? Acho que começou daí. E aí eu fiquei tentando pensar, né? Poxa, por que será? Será que isso é verdade? Ou será que, enfim, não é verdade, não é real, há uma distorção aí? Se eu não me engano, falei algo como que o mundo Bitcoinheiro ainda é tão, tão pequeno e a bolha é tão pequena, né? Que as empresas que são Bitcoin only, né? Vamos falar aí, sei lá, CoinKite, por exemplo, né? O Spectre, né? Como é um público todo mundo já conhece, né? Quem é da bolha já conhece, então eles meio que não precisam fazer, porque quem é bitcoinheiro vai atrás desse tipo de equipamento. Essa foi minha tese. E por outro lado, eu disse que talvez no mundo fiat, como tem tanto ruído, né, e tanta coisa ruim também sendo vendida, é necessário estratégias de marketing agressivas, né, para tentar sobrevalorizar as qualidades de um produto e tentar esconder um pouquinho as desvantagens, né, as coisas ruins de cada produto. Então, na minha tese, pensando naquela hora, no momento, na conversa, é que quando a gente chegar no mundo hiperbitcoinizado, em breve, aí sim vai começar a fazer sentido, porque vão ter mais empresas bitcoinheiras e elas vão estar competindo entre si, então, de certa forma, eles vão ter que fazer um jabá ali para mostrar o diferencial. Por enquanto, não fazia sentido desperdiçar ou queimar a grana, né, em propaganda. Foi mais ou menos isso que eu falei, Cacau, eu lembro errado.
Foi mais ou menos isso. E acho que foi num episódio que vocês estavam trazendo notícias, então esse assunto ele veio no meio, assim, não foi algo específico sobre
Exato.
isso. Só nessa fala, Ivan, a gente já pode pincelar um monte de coisas aqui, como, por exemplo, momento do mercado, o fato de não ter co muitos concorrentes, não ter muitas empresas Bitcoin only e tudo mais. Então, não, em tese, né, tu trouxe que não precisaria, né, investir muito em marketing. Eu acho, olha, tem muita coisa para a gente falar,
Não, e só para,
mas.
desculpa, só para encerrar o que eu estava falando, para não ficar solto no programa. Eu estava falando isso, não sei se eu falei antes, já esqueci, mas a Cacá falou assim: cara, eu estava escutando esse programa de vocês e eu falava com vocês no carro. Eu falei: bom, então, beleza, paramos de conversar aqui, vamos marcar para falar sobre o tema, eu quero escutar. Eu não sei nada de marketing, tá? A gente aqui no canal, nós somos profetas aí, remanescentes, a gente sente que a gente fala meio que sozinho, assim, e às vezes um ou outro para no meio da rua para escutar o que a gente está falando, mas a gente não. Não sei se é uma questão de não saber fazer, acho que não é nosso perfil, não interessa muito, assim, ficar, sei lá, enfim, tentando atingir mais pessoas ou fazendo propaganda, enfim. Mas aí você falou para a gente conversar sobre esse assunto e achei bem legal, quero entender, então, um pouco mais desse mundo marqueteiro aí. Por
Então,
onde começamos? Por onde
por onde
começamos?
começamos,
Por onde
né?
começamos?
Tem muitas coisas. Eu lembro que nesse papo que vocês estavam trazendo, surgiu uma comparação que fizeram entre empresas que vocês estavam falando de carteiras, né? Como o caso da Ledger, Trezor, etc. E, por exemplo, a Ledger está com um marketing pesadíssimo agora, voltado não para Bitcoin, para outras coisas. E eu vejo que dentre os seguidores, dentre as pessoas que a gente conversa, enfim, acabam que as pessoas acabam tendo mais desejo de compra por uma Ledger, por exemplo, do que outras carteiras. E aí eu acho que vem de encontro ao que tu trouxe agora, Iva, no sentido de da falta de marketing por parte das empresas Bitcoin only, né? Por mais que sejam poucas empresas, poderia ser um marketing melhor desenvolvido para justamente mostrar para as pessoas: olha só, não tem só essas outras empresas que estão desenvolvendo e trazendo marketing voltado para outras coisas. A gente também está aqui, a gente também oferece um excelente produto, um excelente serviço para vocês, né?
Você
Então.
acha que, mas você acha que, vamos falar desse caso específico, né? Para mim é até fácil porque eu conheço bem os dois produtos. Você acha que eles estão competindo, diretamente entre eles? Porque o público acho que é bem diferente, ou não? De quem
Eu
compra
acho
uma
que.
Ledger e quem compra uma Cold Card.
Cold Card eu acho que é diferente, sim. Mas se a gente for comparar entre Ledger e Trezor, que
Ah,
são,
não, tá bom.
tem
É,
marketings
beleza.
bem diferentes, né?
Beleza.
A Trezor, por exemplo, praticamente não tem feito marketing algum. Eles têm até uma versão Bitcoin only que você pode instalar e a sua carteira Trezor vira uma Bitcoin only, né? Não
Então,
é exato.
mas não são Bitcoin only. São,
É, não.
eu iria na tese de vocês de que mundo cripto, que está incluído aí Trezor, não começou assim, mas eles descambaram para esse lado, e Ledger é mundo fiat. Eles estão na mesma, né? Essa era. Fala aí, ó.
Só um argumento, não, tá bom, nem um argumento, só uma adição. Mesmo eles tendo marketing, ainda assim é um marketing tosco, da Ledger, da Trezor, todas essas, até da Cold Card. Todos eles, o meu argumento naquele programa é que todos são amadores, entendeu? São
Tá bom,
amadores que não
mas.
incluem uma parte que, na minha opinião, por ser marqueteiro, talvez, eu acho muito importante incluir a estratégia de marketing em qualquer coisa que você vai fazer hoje. Você está em 2022, você não pode se dar o luxo de iniciar nenhum empreendimento sem pensar nisso.
Tá
Por
bom, mas.
mais assim que você possa achar fútil esse tipo de, por que que eu vou incluir uma coisa que nem não está nem na hora de incluir? Eu acho que quem é do meio entende a importância de se pensar nesse tipo de coisa in advance.
Não, perfeito. Mas então,
Talvez
obrigado,
era esse o
porque
meu argumento lá.
a gente vai ter que escolher um caminho aqui da conversa, porque senão vai ficar confuso.
Tá,
Ou a gente vai
tá.
falar de empresas que também trabalham com Bitcoin, e aí entram corretoras, entra a Trezor, entra a Ledger. Esse é um caminho que a gente pode seguir e tentar avaliar se o marketing deles é bom ou ruim, o que que tem que melhorar. E outra coisa, eu pessoalmente acho um pouco mais interessante. Porque para mim me intriga mais, é por que que empresas Bitcoin only mesmo, ao meu ver, não fazem marketing, ou fazem o mínimo do mínimo do mínimo possível. Então vamos ter que escolher um caminho. Me ajuda aí, Cacá. Para onde a
Tá, eu
gente vai? O que que você acha mais interessante?
acho esse caminho mais interessante. E concordo com o que o Reicher comentou. A partir do momento que você abre, tem um negócio, você tem uma empresa, o marketing ele precisa fazer parte, né? Porque o marketing ele é um conjunto de estratégias ali para criar valor, seja num produto, num serviço, e resolver as necessidades das pessoas, né? Você abriu um negócio por algum motivo, para resolver alguma necessidade. A gente está aqui criando, fazendo marketing de conteúdo, a gente está oferecendo conteúdo para as pessoas estão ouvindo, a gente está aqui criando e espalhando educação, conhecimento, né? A gente tem também uma empresa, a área Bitcoin é uma empresa, né? Com o objetivo depois de tornar essas pessoas eventualmente clientes, né? Vender produtos ou serviços, o que for, enfim. Uma ideia, enfim. Então, assim, o marketing, ele, de fato, precisa fazer parte. E eu acho interessante a gente partir para essa conversa no sentido de por que que as empresas Bitcoin only não fazem um marketing tão agressivo, digamos assim, entre aspas, ou tão agressivo é meio ruim, né? Mas tão forte ou tão expressivo comparado com empresas cripto. Eu acho que esse é um caminho interessante, porque existe um apelo gigantesco dentro de cripto, mas Bitcoin é a maior parte desse mercado é o que de fato interessa. Por que que as empresas Bitcoin only não estão de fato investindo em marketing como poderiam? Porque dentro do Bitcoin tem muita coisa para ser explorada, tem diversas narrativas muito interessantes, memes, coisas muito, muito legais, ícones, coisas que podem ser exploradas, né, para essas pessoas que são bitcoins. Por que que não se usa isso, né? Por que que o design não é tão bonito? Por que que é mais duro comparado com outras empresas, ou empresas cripto, enfim, né? Eu acho que esse é um bom caminho para a gente começar. Eu tenho algumas ideias sobre isso, mas eu também queria ouvir de vocês. Eu e a Carol, a gente às vezes debate bastante sobre esses pontos, e eu queria entender um pouquinho de vocês também, o que que vocês pensam sobre isso, assim, que eu já entendi que o Rasher tem esse pensamento também de que, ó, as empresas Bitcoin only não investem muito em marketing. Por que será que isso acontece, né? Por que que é ruim a comunicação que vem de empresas Bitcoin only?
Acho que
Sei porquê.
tem quem quer busca, entendeu? Eles não precisam ir atrás. Quem é bitcoinheiro mesmo, quem quer um produto Bitcoin only, open source, vai atrás, entendeu? Por quê? Porque o bitcoinheiro, ele, em geral, se não todos, mas em geral, o perfil é aquele cara que duvida mais, que não confia, ele vai tentar entender como é que funciona o produto, ele vai atrás de informação, ele quer soberania, ele não quer deixar na mão de terceiros, ele quer ter o maior controle possível, de repente ele não quer nem comprar de uma empresa, ele quer comprar as peças e montar ele mesmo. Exemplo de hard wallet, né? Eu acho que tem esse perfil, e tem uma questão de valores e princípios, né? Estou pensando aqui também, para não ficar muito fechado no mundo de hard wallets, mas corretoras, né? O cara que é bitcoinheiro, se ele for comprar numa corretora, ele vai dar preferência, ou tende a dar preferência para uma que seja Bitcoin only, né? Por vários motivos. Mas começando por princípios e valores alinhados. Então, acho que o cara não precisa, porque é o nicho do nicho, sabe? É o cara que já entendeu o Bitcoin. Então, o cara que entendeu o Bitcoin, ele não quer saber de uma Trezor que está gastando tempo e está tendo que fazer manutenção para uma porrada de shitcoin, que vai ter uma superfície de ataque imensa no hardware dele. Ele não quer ficar lidando com uma corretora que também tem uma porrada de shitcoin, que, enfim, a chance de fala.
Isso tudo que você está falando, Ivan, é resultado de uma campanha de marketing não organizada, que é o resultado do conhecimento que você adquiriu ao se tornar bitcoinheiro. Só que se existisse uma campanha um pouco menos desorganizada, eu acho que existiria uma curva de aprendizado bem mais rápida, bem mais íngreme. Eu acho que o caminho ainda é muito longo. Imagina, o cara. Tem gente ainda hoje que não nunca ouviu falar em Bitcoin, ouviu falar só uma coisa ou outra, que nem começou a entrar no buraco. E o cara não encontra material melhor do que eu encontrava lá no passado. Não tem. Você vai encontrar mais artigos, você vai encontrar sempre mais do mesmo, né? Sempre mais tweets, mais coisas, mas você não vai encontrar. Ninguém fez um breakthrough de comunicação a ponto de transformar esse nicho num mercado mais sofisticado. E não à toa nós estamos vendo esse resultado aí nesses dumps que a gente vê por aí. Esse
Pera, o
dump
que.
é dump de quem não, é de quem
Não.
não entendeu Bitcoin, ó.
Pera, pera. O que você me falou me veio à mente algumas coisas, né? Porque a Cacá falou de educação, né? Que a gente está promovendo educação, enfim. Não lembro exatamente os termos que ela usou. E você falou que não melhorou em nada a narrativa, que o conteúdo é o mesmo lá atrás quando você começou. Aí eu não sei se eu posso
Imagina.
concordar. Olha a narrativa do Saylor, olha a
É que
narrativa do
assim,
Save Dean, olha os livros que os caras publicaram.
o caminho ainda é muito linear para você chegar lá, entendeu? Ele poderia ter sido transformado em um pouquinho mais exponencial do que ele foi. Mas ainda é muito. Você tem que pisar na lama bastante tempo até entender. Mesmo com todo o material que a gente faz, que as meninas fazem, como assim?
Eu tenho
Fala
uma
aí.
opinião um pouco mais, nem sei a palavra para isso, talvez otimista, né? Eu vejo que assim, Bitcoin surgiu e depois surgiram empresas voltadas para Bitcoin, daí surgiram criptos, as empresas se voltaram para criptos. Mas existe uma enxurrada de narrativa fiat no meio. E a narrativa fiat ela vende, porque é juros, é enriquecimento rápido, é o hype do momento, porque cada hora existe uma moda, né? Então, eu acho que existe muita distração e essas distrações. Elas acabam também confundindo as equipes de marketing, porque a gente observa no nosso dia a dia, assim, às vezes a gente vai contratar pessoas para trabalhar com a gente na nossa equipe, existe uma grande mistura de conceitos entre Bitcoin e o restante. Então, até para produzir esses materiais, é muito, muito, muito difícil romper essa barreira da linguagem, porque na cabeça, na cultura que ainda existe, ainda está tudo muito misturado. Então, acho que até a gente separar isso tudo e, bom, cripto é fiat e Bitcoin é outra coisa, e as pessoas começarem a modificar essa cultura, começarem a produzir conteúdos mais elaborados sobre Bitcoin. Isso entrar nessa curva exponencial de talvez de mais pessoas criando empresas Bitcoin only, criando marketing Bitcoin only, e a gente ter mais essa competição, que daí é isso que a gente estava falando antes, né? De, bom, por enquanto são poucas empresas Bitcoin only, quem é Bitcoinheiro vai encontrar essas empresas e vai consumir delas. Mas eu tenho esperança, expectativa, otimismo que um dia sejam tantas empresas que vai começar uma competição. E aí o marketing talvez se faça mais necessário, né?
Isso, exato.
Novas, novos formatos de criar conteúdo. Só que eu vejo que nesse momento que a gente está agora, existem coisas tão básicas para serem quebradas, modificadas, transformadas na cabeça das pessoas, de mentalidade fiat, inclusive, que eu acho que concordo com o Reicher que a gente vai demorar um pouco ainda para isso ser separado, clarificado e o marketing ser transformado e sair essas narrativas, saírem as narrativas fiat, que ainda são super presentes, né?
Pera, então deixa eu ver se eu entendi o que você falou, porque o que eu entendi em linhas breves, foi que a comunicação de empresas Bitcoin only, neste momento, agora em que estamos, não necessariamente elas vão estar focadas em destacar o porquê que o produto deles é diferente, mas sim em ajudar na forma da narrativa as pessoas entenderem melhor o Bitcoin ou entenderem mais rápido o Bitcoin agora. Ou seja, o marketing é pro. Estamos falando de comunicação. Pro Bitcoin e não para os produtos das empresas Bitcoin only. Foi isso que eu entendi.
Perfeito, porque eu acredito que as
As duas
pessoas
coisas,
têm que
talvez.
enxergar isso, né? Sim. E aí é mais fácil o produto ser desejável, porque aí o produto está alinhado com uma forma mais, não sei, sólida de ver as coisas, mais produtiva, mais saudável, talvez seja a palavra. Então, a partir do momento que as empresas Bitcoin only se focam em separar por que que Bitcoin é diferente do resto, elas têm um produto que é único, que ainda é pouco explorado no mercado, seguindo as receitas do Bitcoin, né? E eu acho que esse é um movimento que eu vejo muito o Corey Klipstein da Swan fazendo, separando a narrativa cripto, e aí ele se torna uma voz, né? E automaticamente a empresa dele, tá, a Swan, está correlacionada com o ponto de vista dele, que é Bitcoin é uma coisa, cripto é outra, e aí começa um processo de transformação, porque enquanto esse processo ele não acontecer, ainda o Bitcoin vai ser considerado o nicho do nicho, mas eu enxergo que Bitcoin é a grande transformação, é a grande diferença em relação às fiats e o mundo fiat que está sendo introjetado dentro de cripto. Especialmente porque, como que eu enxergo, tá? Vem um monte de venture capital, ou banco, injeta grana num projeto que se diz descentralizado. Esse projeto cria 1.000 equipes de marketing, disso, daquilo, e são como empresas. E aí, esse sistema, que ele é totalmente impregnado de dinheiro e filosofia fiat, ele se torna um novo grande mercado, entre aspas, e o Bitcoin fica como um mercado pequeno. Só que não. Ele que começou tudo isso. Ele que tem o poder de transformação. Ele que, de fato, empodera as pessoas. E ele que talvez tenha o marketing mais forte, que é ninguém domina esse negócio, né? Ninguém pode dominar o Bitcoin.
Tem um
Ninguém
produto mais
consegue
forte, com
modificar.
certeza.
Exatamente. Então, a gente que é Bitcoin only precisa usar dessa potência que é o Bitcoin para justamente conectar com os nossos produtos, conectar com essa nova filosofia e mostrar o quanto ele é diferente do resto. Porque enquanto isso não acontecer, a distração, a confusão, esse transtorno mental que existe no mercado hoje, ele vai perpetuar.
Só uma
Tá, mas
pergunta,
é.
que eu quero escutar, Cacá, mas só dentro disso que você falou, desculpa, Cacá. Só para eu entender, você entende que essa narrativa, essa comunicação, ela tem que ser focada a, digamos, minha pergunta é: o objetivo é que todo mundo entenda o Bitcoin ou é uma pequena minoria que vai entender e o resto vai seguir? Eu tenho dúvidas.
Eu enxergo como todo mundo entenda o Bitcoin.
Ok.
Porque, de novo, minha mentalidade é sempre otimista e querendo que todo mundo entenda, porque é uma coisa que me empolga pra caramba. E eu gostaria que todas as pessoas usassem e, né, tivessem Bitcoin, usassem ele a seu benefício próprio. Então eu vejo que é uma ferramenta para todos. E esse é o grande quebra-cabeça na minha mente, assim, como transformar o Bitcoin numa ferramenta que as pessoas enxerguem que é para elas, que serve a todos, né? Talvez você não vá conseguir isso, mas eu enxergo dessa forma, assim, que todo mundo usa fiat, né? Todo mundo usa real, dólar, e prejudica as pessoas no longo prazo. As pessoas ficam com cubos de gelo nas suas carteiras, nos seus investimentos, sei lá, nos seus negócios. E se elas tivessem Bitcoin, elas teriam uma economia muito mais forte, um patrimônio familiar muito mais forte. Então, na minha filosofia, serve a todos. Então, por que não mostrar isso no marketing? Por que não deixar isso mais claro? Só que existe toda uma pressão e uma opressão fiat que traz mil coisas e mil argumentos para distrair e distorcer. Então, acho que combater essa distorção é um dos primeiros passos.
Perfeito. Kaká.
Nossa, bom, deixa eu ver, organizar meus pensamentos, que é muita coisa. Mas, assim, o marketing, então, hoje. Pensando em tudo que a Carol trouxe aqui, que ela falou, existem muitas coisas, mas existe um marketing ao redor de criptos fortíssimo, levando as pessoas a comprarem essa ideia de enriquecimento fácil. E o grande desafio é que Bitcoin não tem essa narrativa e como transformar Bitcoin sexy de novo, assim, frente a tudo isso que está acontecendo. Como trazer o Bitcoin, como mostrar para as pessoas que o Bitcoin é de fato o que importa e tem todo e é uma ferramenta para as pessoas, como a Carol bem disse. Eu acho que esse é um grande desafio, assim. E aí, voltando para as empresas Bitcoin Only que estão à frente,
Pera,
estão à frente.
desculpa. Pera, vamos ponto a ponto, senão a gente vai, senão... Disso que você falou, os próprios ciclos já não fazem esse papel?
Mas é que a maioria das.
Number go up,
Assim.
number go up. O cara vê, putz, o preço subiu, caramba, não, cheguei tarde, cheguei tarde, cheguei tarde. Bom, passa um ciclo. Ficam alguns, a maioria cai fora. Vai para outro ciclo. Ou seja, o próprio number go up, o meme, né, number go up, não cumpre essa função de mostrar que, ou seja... O cara que tá, mesmo o cara que está atrás, o cara ganancioso, que a grande maioria começa, entra aí pelo caminho da ganância, né? O cara que quer o ganho rápido, ele entra no primeiro ciclo, ele perde, né? Porque ele vai perder com o shitcoin, não tem como não perder, ele vai sair perdendo, principalmente se comparar em relação a BTC e não a fiat. E aí no próximo ciclo, talvez ele aprenda. Se ele não aprender, ele vai aprender no próximo. Aí é uma questão de, né, quem aprende pela dor e quem aprende pelo amor, né?
Então, mas como que a gente pode quebrar esse ciclo aí vicioso de pump and dump que as pessoas seguem e as pessoas começarem a enxergar o Bitcoin como proteção de patrimônio sempre, não só na alta, por exemplo, as pessoas entram na alta, elas se interessam,
Sim.
o Bitcoin começou a subir de preço, o Bitcoin chega no mainstream, né? As pessoas querem entender daquilo ali, querem comprar, querem estudar e tudo mais. Beleza, só que o Bitcoin caiu de preço, as pessoas vão embora? Como assim?
É, porque ninguém estudou, ninguém quer estudar. A pessoa só quer ficar rico rápido, entendeu? Eu acho que eu não sei, talvez, será que não é uma questão de perfil também, sabe? É perfil do assim. A gente tenta fazer as pessoas entender. Quantos entendem, né? Entende quem vai atrás, ou pela dor, ou o cara tá realmente precisando da ferramenta.
Perfil também é uma característica fiat. Porque o Bitcoin não tem perfil, né? Todo mundo é Bitcoiner.
Aí a gente vai entrar, eu acho que num ponto que a Carol tocou, que é a questão cultural. A gente vive até agora dentro de uma cultura de moedas fiat. Fiat. Por que vocês falam fiat e eu falo fiat? Qual é a diferença?
Não sei, acho que os dois estão
É só
certos.
um
Fiat,
jeito de
você
falar.
só fala em inglês, mas é Fiat em português.
Ah, então tá, beleza, entendi.
Tá
Então,
tudo
assim.
certo. Para o pessoal não achar que você está falando de carro, sei lá.
É, exato, achei que fosse por causa disso até. Estamos aqui fazendo marketing para uma empresa, né, mandadora
Marketing
de
grátis
carro.
para os caras.
Bom, mas enfim, eu acho que tem isso também, essa, a gente se vive numa cultura Fiat, e criptos traz esse pensamento Fiat, então acho que é mais próximo, fica mais entendível para as pessoas, e a gente está trazendo aqui Bitcoin, que muda completamente a cultura que do dinheiro que está introjetada. Então, será que não é isso? Exige um trabalho grande a ser feito para que mude a cabeça, a mente das pessoas, que tem a ver com o assunto que a gente trouxe no outro papo que a gente teve, né? Que é, qual é o ponto de virada, né? Como transformar, mudar a cabeça das pessoas culturalmente para que saiam do modo Fiat de viver para entrar no modo Bitcoin de ver as coisas e de ver o dinheiro, né? De padrão Bitcoin mesmo, né? Então, será que é isso? Qual que é? Esse eu acho que seja o grande desafio das empresas Bitcoin only, assim, né? Mostrar essas diferenças para as pessoas.
Mas eu concordo com o Ivan sobre o Number Go Up fazer um papel de marketing. E eu acho que isso é mais um ponto de como o Bitcoin, ele é muito poderoso e ele mesmo tem um marketing independente de qualquer empresa ou de qualquer pessoa, porque no fim o Number Go Up ele chama a atenção, mas são poucos que se aprofundam no fundamento. Então acho que isso junta com o que a Cacá está falando, que é a maioria olha só para preço. Quando as pessoas olharem para fundamento, elas não vão mais sair tanto. Sempre vai sair gente, né, no bear market. Mas sempre a galera vai sair na queda. Quem não tá olhando para fundamento, quem não tá olhando para o Bitcoin como um todo, né? Quem olha só para preço, que daí é a mentalidade Fiat, vai acabar sendo conduzido tanto pelo sobe e desce, pela volatilidade, tanto pelo marketing Fiat, tanto pelos tabus que falam tanto do Bitcoin, sobre gasto de energia, não ter lastro, blá, 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 esse monte de coisas que jogam para cima dele. Então, acho que essas pessoas, elas vão ser expostas, como vocês falaram, ao longo dos ciclos, várias vezes, até elas caírem na real, que elas já viram o Bitcoin subir uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes. E aí, pronto, elas estarão convencidas, porque até lá, Bitcoin vai ter se consolidado como reserva de valor, talvez. Então, eu acho que a resposta para o Ivan é sim e não, né? Então, talvez no longo prazo, o próprio Number Go Up vai fazer as pessoas serem convencidas. Mas eu acho que alguns podem ser salvos antes, né? Não precisa esperar todo esse processo de valorização e desvalorização, porque no fim é o tempo de vida das pessoas, né? Quanto antes as pessoas verem o Bitcoin e comprarem, guardarem, melhor para elas, né? Melhor para essas pessoas.
Só para
Alguém
deixar
vai
claro, eu
comprar,
não
né?
acho. Desculpa, fala aí.
Não, eu ia dizer, alguém vai comprar esses bitcoins. Se não forem as pessoas, vão ser as instituições. Eu acho que esse gap a gente tenta diminuir para o gap entre pessoas e instituições não ficar tão grande.
E só para deixar claro, eu não acho que é só o Number Go Up, acho que o Number Go Up é uma das ferramentas, né? É um dos memes, uma das unidades aí básicas de comunicação do Bitcoin, mas tem muitas outras coisas, acho que cada um entra por um caminho. Tem gente que entra pelo Number Go Up, tem gente que entra pela privacidade, tem várias trilhas aí para subir essa montanha e chegar no Bitcoin. Tem gente que entra pela incensurabilidade, então os caminhos são diversos. E dentro disso que você falou também, né? Ou seja, dos ciclos, né? É algo que já se fala há muito tempo, né? Os HODL waves, né? As ondas de HODL, as ondas das pessoas, das pessoas que entram em cada ciclo e que quais ficam, né? Quando a cada ciclo, mais pessoas, né? Mais carteiras vão se solidificando e aqueles bitcoins não se movem, né? Ou seja, as pessoas estão entendendo, porque as HODL waves mostram justamente isso. Agora, não sei se você quer falar outra coisa, Kaká, mas uma coisa que me interessa muito, que acho que é um caminho interessante para a gente seguir a conversa, é justamente me dá a impressão que esses caras que estão na frente de empresa Bitcoin Only não estão nem aí para fazer uma narrativa com que as pessoas, que a massa, que a galera entende mais o Bitcoin. Não estão nem aí, nem aí. Eles querem fazer a coisa deles, o negocinho deles, do jeito que eles acham que tem que ser feito, com a qualidade que eles acham que tem que ser feito, para os amiguinhos deles, que eles entendem, que gostam, vão gostar do que eles fazem, e um abraço para o resto. Eles não tão, é a impressão que eu tenho. Não estão nem aí. Então, é interessante isso. Por que que eles não estão nem aí? Porque gastar dinheiro em marketing é um desperdício, uma malucação de recursos, neste momento, pelo menos? Porque não interessa? Por quê? Por quê?
Não necessariamente dinheiro, né, Ivan? Às vezes a estratégia não envolve dinheiro, tipo a Tesla, que não gasta um centavo em marketing. Mas eles têm uma estratégia de marketing.
Não, como não investe não tem propaganda da Tesla, não tem nada de marketing da Tesla? Nada. Não. De certa forma, tem. Cada artigo que sai, cada... Enfim, é uma estratégia diferente.
Está na estratégia, mas não é o cara botando dinheiro em fazer ad na televisão, entendeu? Ou, enfim, outros meios. É um marketing pensado, só que diferente, de uma forma... Só que pensado.
Mais indireta.
Só que o fato do Elon Musk estar sempre fazendo essas provocações e mexendo com a galera no Twitter não deixa ele sempre...
Mas nunca teve marketing. Nem isso é uma coisa meio recente, ele aparecer assim tanto. Lá
sim,
no passado
sim.
Também não era.
Tem um exemplo que a Carol trouxe, que é o do Corey Clipsen, né, no Twitter, que ele é o CEO da Swan, que é uma empresa Bitcoin only, e ele está extremamente ativo no Twitter, ele cresceu muito, ele se tornou uma grande referência ali dentro da bolha bitcoinheira, bitcoiner, e esse é um tipo de marketing, ele está fazendo um puta marketing pessoal e está trazendo a Swan junto com ele. Ele é o cara referência, está trazendo, botando os princípios dele ali, está transmitindo, né, os valores dele, e o que isso traz junto, exatamente o que a Swan representa, né, na figura dele. Então ele está virando uma autoridade, uma referência e influenciando, ele é um influenciador. Aliás, todos nós somos influenciadores, né? Estamos aqui, às vezes a gente influencia alguém que está aqui nos ouvindo, fala sobre Bitcoin no churrasco de família e está lá influenciando outras pessoas também. Todo mundo pode influenciar, todo mundo influencia, né? No caso, ele está usando a ferramenta Twitter para também ser um representante ali da marca dele, né, que é a sua. Então, não tem dinheiro exatamente envolvido nisso, como o Reicher falou. Ele está usando o Twitter, que é uma ferramenta gratuita para isso. Eu não sei exatamente se a sua faz patrocinado, enfim, eu sei faz.
Mas o Max Kaiser e as Stacey estão o dia inteiro ali, porrada no botão, compras, smash buy. Os caras estão o dia inteiro ali martelando. Você escuta o podcast dos caras, é até um pouco insuportável, porque...
Eles têm, acho que a Nathalie Brunel também fazendo vários vídeos, etc. Né? É um outro tipo. Eles fazem o um marketing mais realmente para dentro da
Na
bolha
bolha.
Bitcoin, não é um marketing mainstream, né? Eu
Mas os
acho que.
caras são corretora. São corretora. Ainda dá para entender, né? Agora, pega a CoinKite. CoinKite é um exemplo clássico, que acho que é fácil dizer. Não tem nada de marketing, cara.
Nada, nada.
Então, mas por quê? Por quê? Rodolfo tá cagando, não tá nem aí para quem compra, se quer comprar o produto dele, ou o quê? Qual que é? As pessoas vão atrás, então ele não precisa. Qual que é? Você acha que seria melhor
Tem demanda,
ele investir em
deve ter
marketing?
demanda excessiva.
Então, será que ele acha que não tem demanda para o produto, que não vale a pena fazer marketing? Ou será que, e aí abrindo um pouco mais para outros tipos de empresas Bitcoin only, será que não tem grana para fazer?
Não,
Claro,
grana tem.
tirando esse
Grana
exemplo
tem.
do Twitter, né? Tirando esse exemplo do Twitter, será que não tem grana para fazer marketing?
Tem grana. Não tá nem, acho que não tem
Quando
interesse
tinha, hoje
e não
tem,
tem
né?
necessidade. Não tem interesse e não tem necessidade.
Porque não tem público?
Não,
Será que é
porque quem
isso que eles
quer, porque
pensam?
quem quer uma hard wallet de uma empresa que ele não vai montar, ele quer comprar pronto, air-gapped, Bitcoin only, open source, pipipi, popopom, só tem o cara, entendeu? Só tem o cara. Ou ele vai competir com, ok, tem outras soluções, tem CityCyber, tem Spectre, mas é
Fora os
outro
produtos exclusivos que só eles fazem,
perfil.
né?
Entende? Só tem o cara. Então,
Então,
quem é
entendi.
bitcoinheiro vai atrás do...
Então é isso, Ivan. Tá, entendi teu ponto. Então é tão específico que quem é voltado para Bitcoin sabe, conhece, vai atrás e vai encontrar esse produto. De tão específico que é.
Eu acho que é o argumento do Mar Azul, né? Como ele é único, então ele pode ficar nessa se valer da demanda própria que existe. Ele não precisa levantar demandas, né? Mas talvez, se esse mar não for mais azul, começa a surgirem competidores globais, isso se torna uma necessidade. Eu acho que isso é normal para qualquer empresa, né? Então, acho que pode ser isso que a gente, conforme as pessoas despertarem para o Bitcoin, mais empresas Bitcoin only surgirem, mais soluções, mais turvo esse mar azul começa a se tornar, mais soluções para as pessoas, e talvez o marketing se torne cada vez mais necessário, aí nesse sentido de diferenciar uma empresa da outra, um produto do outro, mais focado no produto. Por isso que eu acho que hoje a gente está no momento inicial, que é justamente diferenciar o Bitcoin do resto e criar essa demanda de pessoas Bitcoin only, porque por enquanto a demanda ela está misturada com um monte de coisa, as pessoas nem sabem que elas seriam muito mais saudáveis financeiramente se elas focassem no Bitcoin. Então, por isso que eu vejo o marketing não do Bitcoin, mas do mercado entre duas etapas, né? Primeiro, focado no porquê do Bitcoin e depois, claro, aí diferenciar produtos, empresas e soluções entre si. Que daí, no caso da CoinKite, poderia ser a solução, um exemplo, por exemplo. A gente aqui monta uma hardware wallet Bitcoin only, open source, nos moldes da CoinKite, e vira um competidor, por exemplo. Isso pode estar sendo criado, a gente nem sabe, globalmente, ou vários, e isso acaba trazendo competição para todos os produtos, né?
É. Então, eu acho que Trezor e Ledger, o marketing deles é correto. São carteiras de daily driver, né? Que eu acabei de... Ou seja, para você ter na sua mesa, sabe? Aquele dispositivo. Ou até mesmo... qualquer carteira essas, né? De... enfim, é para você ter na mesa, é para você usar, é para o cara que quer usar. E quem está usando hoje em dia Bitcoin todo dia é o trader, cripto, caramba. Ou seja, no fim das contas, Bitcoin, outras moedas e tal. Então, eu entendo esse mercado e por que eles focam nisso e porque tem dinheiro aí, porque né, tem usuários, eles existem, né? Não enfim. Mas eles estão fazendo isso, ok, especulando e tal, no cassinão. Beleza, esse público. Cold Card, exato. Cold Card é o bitcoinheiro, o hodler, o cara que cria a seed, pega a XPub, começa só a transferir, ou seja, testa a seed e tal, desaparece com a seed, faz um setup multisig, sei lá, desaparece com as seeds e só está recebendo lá os bitcoins, está fazendo a poupança. Acho que é mais para esse público. Aí o cara, eventualmente, quando ele precisar usar, ele tem a Cold Card lá. É legal que a Cold Card ela tem algumas funções interessantes, tal. Enfim, para bitcoinheiros específicas, para holder, para esse caso de uso, né? Enfim, acho até desnecessário uma Cold Card hoje em dia com a CitySigner, porque a Cold Card é legal também como um tipo de daily driver, né? Porque ela tem, ela armazena a seed. Ela está lá no dispositivo atrás de um PIN simples, né? Você não precisa lembrar da seed de memória ou ter uma cópia da seed para fazer recuperação todo o tempo. Então, ela é para um daily driver de BTC, né? Também mais seguro, por isso que eles agora estão colocando NFC. Eles estão entendendo que eles, né? Ou seja, vendo a concorrência, né? O CitySigner, por exemplo, que é mais óbvio para o hodler, que o cara vai criar e vai desaparecer com a seed pronto, não precisa ter seed em nenhum tipo à mão, né? Você só está recebendo, você quer mais segurança possível, você quer se distanciar, né? Não ser um alvo, né? Para a sua seed. Então, a Cold Card serve como daily driver, por isso eles colocaram NFC e toda essa interação com o celular e tal. Acho que eles estão mandando bem, eles estão fazendo o produto, não estão se preocupando com marketing. Isso. Do BTC tanto, acho que o BTC, como vocês estavam falando aí, é como né, o produto que se vende sozinho, no fim das contas...
Olha como é incipiente, Dó. A gente não consegue nem encontrar mais exemplos de empresas Bitcoin only. A gente até consegue se a gente se esforçar, mas quase não tem mesmo.
Vocês estão falando só Cold Card é Bitcoin only? Não.
Não, está falando de qualquer empresa Swan, Bitcoin only.
Cold Card, Spectre, é uma empresa, né, Bitcoin
mas
only.
Mas tem mil empresas, ou não? A gente não sabe que elas existem.
Tem, não, é Lightning, né? Empresas Lightning. Tudo que for do ambiente Lightning é BTC only.
Sim, Zebri, sim.
Uhum. É tudo, tem algumas, né? LNP, sei lá.
Mas falei, Cacá,
tem
você
muitos
queria falar...
projetos open source, né? Que é o mais legal, que é o mais interessante.
Peraí, Dova, Cacá, várias vezes eu senti que ela ia falar alguma coisa e...
Não, eu anotei duas coisas que o Dova trouxe, que ele falou assim, tem dinheiro e tem usuário. E acho que esses dois pontos, eu acho que é um centro da questão, porque no meio, enfim, cripto, shitcoiner, é isso que a gente estava falando, assim, que eu questionei. Será que tem dinheiro dentro das empresas Bitcoin Only para investir em marketing? Porque dentro das empresas
Só
cripto,
tem
tem muito
80%
dinheiro.
né? 80% é para marketing do, sei lá, o budget das moedas. Sei
Então,
lá.
Tem muito dinheiro, assim, tem muito dinheiro nas corretoras, tem VCs investindo, bancos investindo, botando muita grana nessas empresas cripto, e essas empresas criptos, por consequência, estão fazendo muito, 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 muito marketing e incentivando as pessoas nessa história da diversificação, de que tudo é lindo, maravilhoso, de compra aqui a minha shitcoin e você vai ganhar dinheiro, e com todo esse apelo fiat de ficar rico rápido, etc e tal, e desfocando do Bitcoin. E agora, as empresas Bitcoin Only têm essa possibilidade desse smart money, de grana de VCs para poder investir mais em marketing? Mas aí eu digo marketing não exatamente, não estou falando de marketing do Bitcoin, dizer que Bitcoin é bom, falando de marketing em cima dos seus produtos, dos seus serviços e tornar todo o produto e serviço mais atraente, mais interessante, com um design bonito, trazendo conteúdo, sabe assim? É isso que eu me questiono, produzir mais, assim, espalhar esse conteúdo, porque esse conteúdo ele precisa ser espalhado. E eu acho que as empresas Bitcoin Only, pelo que eu estou entendendo que a gente está chegando num consenso aqui, estão muito dentro da bolha. Como que se faz para espalhar esse conteúdo? Você precisa de dinheiro para espalhar esse conteúdo. Ou espalhar esse produto, fazer marketing para mais pessoas. E é isso que as empresas cripto estão fazendo, estão espalhando para geral.
Só que elas estão
Eu acho.
fazendo na embalagem, né? E eu acho que também é isso. Existe uma fachada e por dentro é podre. E Bitcoin é o
Opa.
contrário. Por dentro é muito bom, mas não existe fachada. Então, acho que falta aí, talvez,
Tontei aí
dois.
da propaganda.
Tem, produto e praça tá fechado.
Então, é nesse ponto que eu me questiono, assim. Porque empresas Bitcoin Only tem, a gente já falou de algumas aqui, ok, pode não ser tanto quanto empresas cripto tem, mas por que que elas não estão investindo, então, em mais produtos, em mais soluções, em entregar soluções, um design melhor, um site bonitão, sabe, o que que está acontecendo,
É muito
por que que não
cedo.
fazem
É
isso?
muito cedo. É muito cedo. Tem
Mas
meia
por que
dúzia
que
na festa. Tem
só
meia
tem
dúzia.
14 anos esse mercado.
Mas entende, é isso que para mim também é um desafio. Eu estou trazendo esse debate porque eu também não tenho a resposta, assim, a gente estou levantando hipóteses aqui. Como assim é muito cedo se o Bitcoin é o primeiro, é o que criou o mercado? Por que que as pessoas estão indo para
Então,
outra?
esse é o meu problema. Como é que a velocidade de entendimento do Bitcoin não cresceu junto com o preço do Bitcoin? Não cresceu. As pessoas ainda precisam passar 3 anos para poder entender. Pelo menos, vai.
Não, pera, pera,
Uma
pera,
média.
pera. A nossa amostragem é muito pequena, mas a gente conversou com algumas pessoas esse ano que aprenderam em 3 meses. Caíram
Sim,
na
algumas
toca de
pessoas,
cabeça.
mas a média eu vou te falar, meu, o cara escuta hoje, daqui 3 anos ele vai começar a mergulhar o pezinho. Sei lá. Não sei quanto, mas 3 anos é o que eu imaginei.
Ou seja, o que você está dizendo é que a sua expectativa é que com o aumento, com o number go up, com o aumento do preço que teve nos últimos 13 anos, que a velocidade, o nível de material educativo deveria ter crescido de maneira exponencial a ponto de acelerar e muito o entendimento das pessoas, mas não está relacionado, não é a mesma coisa? Ou seja, o preço não está aí porque mais pessoas entenderam também.
Tem um
Não é a mesma
aspecto,
coisa?
tem um lado aí, eu vejo que existe um crescimento de mídia Bitcoin only, como é que fala? Orgânico, né? Ou seja, de empreendedores que veem esse espaço, né, e que estão colocando. A Bitcoin Magazine é muito boa,
É verdade.
Enfim, que mais, pô? Tem mais, tem mais. Tem o Stacker News que está crescendo, que é um esquema
Deve
Lightning,
ter, deve ter.
que é
Não,
legal.
mas Stacker News é muito incipiente. E
Não,
Bitcoin
tudo bem,
Magazine
tudo
era
bem.
shitcoinheiro, eles mudaram de rumo. Eu não lembro, a gente até falou da
Não era,
história.
era Bitcoin, era o Vitalik, que era fundador, foi fundador.
Tem
Mas,
espaço para
cara,
tanta gente aproveitar e fazer um
é muito
dinheiro, cara.
bom o
As
material que eles
pessoas
estão
são muito
colocando hoje em dia.
amadoras.
E é marketing também,
Começando
ou
pela
seja, é
gente, né?
marketing de conteúdo, né? Como chama, que é muito mais autêntico, muito talvez até mais efetivo, eficaz do que marketing, um banner, sei lá, ou um endorsement que você sente que não é não é, sabe, que enfim, que é endorsement, que não é do fundo do Enfim, mas tem de tudo, né? É que é foda. Enfim, comparar com cripto não dá. A gente tem que desconectar do mundo. É difícil porque, no fim das contas, até o marketing cripto serve para o Bitcoin, né? Ou seja, quem entra por lá pode termina entrando aí no marketing de conteúdo, que aí é a parte mais forte, talvez, do Bitcoin, que é o orgânico, né? O que vai os blogs, fóruns, redes sociais, etc. Vídeos, né? Canais. Mídia, jornais e caramba. Então tem todo esse lado que é muito maior, né? E muito mais orgânico do que o que a gente tem com os shitcoins, que é marketing, atrás de marketing, expectativa de lucro, subida de, né? O que aconteceu no gráfico essa semana, coisas do estilo, ao invés de, né, fundamentos, mudança social. E etc. Então, cara, eu não sei, eu não tem marketing comercial, né? Mas tem, acho que o marketing, esse marketing de conteúdo, marketing social, marketing
Educacional.
educacional, exato, que as pessoas se apaixonam e fazem voluntariamente, né? O marketing do Bitcoin. Na gringa é muito, eu vejo muito, cresceu muito nos últimos anos, tem gente fazendo programas diários no YouTube e tal, com conteúdo interessante, tá? Enfim, às vezes você cansa, né? Muita coisa, tá? Mas tá lá, entendeu? Tem gente marcando essa história todo
Mas é
dia, do ponto
orgânico, né, Dove? É
orgânico e do ponto de
devagar e
vista
orgânico.
especulativo zero, sabe? Não é um programa sobre especulação, é um programa sobre política, economia, né? Enfim, coisas mais ligadas ao nosso dia a dia, né? Que pessoas podem se identificar mais, pessoas normais podem se identificar até mais do que um gráfico e trade, não sei o que, caramba. Ou sei lá, sonhos de metaversos, viver no Second Life, né? Sair do mundo real. Não, eu quero no mundo real as coisas, né? Tipo, legal, entendeu? Enfim.
Eu concordo, Dove. Eu acho que, apesar da gente ver que existem dificuldades, assim, que eu acho que as empresas Bitcoin Only estão cada vez se desenvolvendo mais e surgindo novas empresas Bitcoin Only. A gente estava aqui, quantas existem? Existem várias já empresas Bitcoin Only, né? Em cima, então, trabalhando com Lightning, é surpreendente a quantidade de empresas que estão surgindo, assim, né? Então, eu acho que, agora, trazendo um pouco do bloco da esperança, né? Que a Carol disse que ela é super otimista, a gente vê isso, que isso está avançando, a gente vê que está melhorando muito, né? Eu acho que tem, agora vou contrapor um pouco do Reicher, eu acho que tem bastante conteúdo. Eu lembro quando a gente começou em 2019, início de 2019, praticamente não tinha muito conteúdo em termos de artigos, como tem hoje. Se alguém quer estudar Bitcoin profundamente, entra na bolha Bitcoiner ali do Twitter, é artigo, 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 artigo. É o dia inteiro tem muito conteúdo para estudar, tem muita gente produzindo coisa boa, sabe? Eu acho isso
De
sensacional.
qualidade,
De
embasada,
qualidade.
com não
Muitos debates, muitas discussões, muitos vídeos, né? Então, assim, tem muita coisa boa. Inclusive, o material de vocês é sensacional. A gente está aqui também fazendo um trabalho intenso. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E as empresas Bitcoin Only, eu vejo que, enfim, voltando um pouquinho do que eu estava falando, está aumentando em número. Existe, do meu ponto de vista, um desafio, de como, se manter, sobreviver e crescer. porque existe uma narrativa completamente contrária, que é o que a gente estava falando da narrativa de ganhar dinheiro fácil. Então, existe muito dinheiro em empresas cripto, mas eu também vejo crescendo o interesse por empresas Bitcoin. Olha, até recentemente, eu acho que eu vi, se não me engano, em algum site, já tem vários investidores voltados para empresas Bitcoin, né? São pessoas ou bitcoiners que abriram a possibilidades de investimentos em empresas Bitcoin only. Então, eu imagino que vai melhorar. E com o tempo, que é o que o Ivan também estava falando, com os ciclos, mais pessoas também vão se tornar bitcoiners, Bitcoin only, e esse mercado tende a crescer. Para mim, isso é óbvio que vai acontecer. É óbvio, porque não tem como o mercado cripto se sustentar em nenhum nível, assim, não vai ter como se manter assim. O que vai, de fato, sobreviver e perpetuar, e é a tendência de futuro, é Bitcoin. E a partir do momento que as pessoas conseguem ver isso, vão para Bitcoin, e aí, quanto mais e mais e mais o tempo vai passando, mais pessoas Bitcoiners vão, enfim, mais pessoas vão se voltando para Bitcoin, e mais as empresas Bitcoin only vão surgindo, vão crescendo, se desenvolvendo, e mais dinheiro vai ter dentro desse mercado Bitcoin only.
Resumindo o que a Cacá está falando, somos todos ansiosos, queremos logo isso, as empresas Bitcoin only bombando, Bitcoin e o mundo hiper-bitcoinizado. Mais ou menos? Tá. Quanto mais tempo demorar, né? Também é bom, né? Então.
Quero falar uma coisa de médio prazo aí, né? Tem essa notícia agora da BlackRock com Coinbase. Né, a gente sabe que a BlackRock eles lançaram, né, esquema de ESG, né, aquela história de Environment, Social and Governance, e que há um ano, dois anos, assim, a comunidade Ethereum, shitcoins, assim, e similares, estão querendo abraçar, né, essa ideia, enfim, existe especulação aí que no meio termo, né, essa empresa, que é uma empresa que tem muito fiat money, vai estar especulando aí, né, na moeda do Vitalik, com o negócio do merge e tal. Eles estão falando agora para os especuladores sobre, como é que chama? Triple, eles estão chamando de triple halving. O halving triplo.
Carpado, né? Triple carpado. Nossa,
que marketing.
Os caras já têm. Agora, fazendo proof of stake, eles já estão tirando moedas do mercado, ou seja, a liquidez do mercado está parada em stake, né? Lá nas corretoras, centralizando, né, esse stake. Que mais? E agora, essa história, né, ou seja, vão reduzir ainda mais, não, mais um choque de liquidez. Enfim. É uma bomba financeira aí, né, digamos, é um tipo de pré-programada, né, tá aqui, ou seja, mais ou menos dá para prever possíveis efeitos, né, do que cause isso na mentalidade cassinão. Enfim, sei lá, cara, no meio termo a gente pode ter gente se ilusionando, né, com isso, não percebendo, né, que é algo temporário, de um momento que é programado para acontecer, e achando que é lá, voltou, flipping, não sei o quê, todas essas histórias aí. A gente está vendo agora ataques contra o maximalismo. A Giacomo.
Pera, mas deixa eu entender. Qual é o ponto? O que você está dizendo? Que empresas Bitcoin only deveriam investir um pouco em marketing, narrativas para defender o Bitcoin, ou para falar mais de Bitcoin, ou para que as pessoas entendam o Bitcoin?
Ah, não. Eu digo que vamos debater, não sei, é o que está acontecendo agora, né?
Por que eu fiz essa pergunta, talvez uma provocação, talvez por enquanto também, não sei, acho que vai mudar em breve, mas por enquanto, o perfil desses bitcoinheiros é um perfil que não é proselitista, né? Ele quer convencer, mas não quer, um convencimento meio tímido, assim. Ele fala, eu tenho aqui, o negócio funciona assim, é assado, é imutável, não dá para censurar, mas assim, é nesse tom, assim, não é Não é no tom, é imutável, é censurável, vai bombar o preço, vem aqui. Não, é assim, bem tranquilo. Você vê o próprio Saylor, né, quando ele fala. Fala, tranquilo, ó, tá tranquilo, tava sentado num cubo de gelo, percebi isso, percebi aquilo, um negócio que é incensurável, parari, pararam, usa energia, sabe? É mais tranquilo, sabe? Não é, não tenta ativar o gatilho das pessoas, né, da massa, assim. Fala tranquilo, assim. É mais igual. Acho que é um perfil também, eu sinto.
Mas Ivan tem o Max Kaiser também, que ele é meio, mas
É
ele acaba
verdade,
assustando as pessoas, né?
tem razão,
É,
tem
Max
razão,
Kaiser é um exemplo
tem
de.
razão, tem toda a
Ele
razão.
agente da CIA. Ele cria essa imagem do Max, ele é o Max. Max é muito. E acho que quando o pessoal fala do Max tóxico, na cabeça vem ele, né, com aquela. Né, aquela cara, aquela vibe.
É verdade. Engraçado, ele é tão fofinho, não consigo imaginar ele tóxico.
Eu gosto também, acho engraçado. Eu vejo como um personagem, tipo um Seinfeld, sei lá, não é. Enfim.
Ele
Mas.
faz uma coisa mais excêntrica, assim, né?
Exato, é exato, personagem. Né? O cara, tipo, vive na televisão, né?
Pistola. Lembra eu nos velhos tempos.
Pistola.
Será que quem é Bitcoin, pelo perfil que o Ivo falou, é um perfil que não gosta da ideia de vender? É isso? Acha que, tipo.
Não sei, acho, mas se você for pensar os que. Se a gente pegar o Roger Ver, né, que era bem vendedora, ou seja, ficou um pouco essa mancha, né? O cara que vende muito, a galera já toma desconfiado. A gente é um bitcoinheiro, né? Hoje, por exemplo, se a gente começar a ver alguém que tá fazendo comunicação de Bitcoin, então o cara é muito vendedor, dá uma, sabe? Dá uma.
Já fica com aquela coisa de vendedor de promessas
É, agora se o cara é
ou
mais nerd e tal, mas sabe, você vê que o cara não é bom, tão bom de comunicação, aí já fica um pouco mais interessado, mas o cara vai muito na
Mas esse é seu
comunicação.
perfil, né, Ivan? Tem de tudo, eu acho. Acho que tem gente que vai gostar, vai curtir do perfil mais marqueteiro, não vai
É verdade.
perceber aquilo dessa forma,
E
não vai
tem um
perceber isso
marketing mais
como você
sofisticado do que
percebe.
esse
E se o
vendedorzinho,
cara tá
assim, cara.
falando soluções Bitcoin only, que são, né, positivas para. Enfim, é uma questão de percepção. Eu também tenho um pouco, eu pessoalmente, mas, enfim, cada um tem
Eu fico com o pé
as suas.
atrás, eu não curto, me afasta assim. Se eu
Tem
alguém
vários
assim.
graus aí de, de aproximação, sei lá, de. Acho que tem para tudo. É, exato.
Mas, Cacá, me diz uma coisa, do que você ouviu, só para voltar, para ver se a gente chega assim a alguma conclusão, porque a gente falou várias coisas, né? Da conversa que a gente estava tendo, que você escutou no carro, você teve a infelicidade de escutar a gente na tua viagem de carro. O que que te intrigou mais, assim? Qual que era o ponto que te deixou mais incomodado, ou pensando, ou refletindo? Você
É
lembra?
justamente. Lembro, sim. O que me deixou mais intrigada foi exatamente o ponto de que as empresas Bitcoin only não fazem marketing, não sabem fazer marketing. E aí eu fiquei com isso na cabeça, mas por que que não fazem marketing ou não sabem? Por que que não investem? Porque não tem condições de investir, porque empresas Bitcoin only já existem, mas por que que não avança no marketing? É falta público, falta grana? Às vezes, você fazer um marketing bem feito não precisa de muito dinheiro, que era o que o Racha estava trazendo, né? Às vezes, para você ter um site feio e bonito, às vezes é o mesmo trabalho, é
Experiência,
questão de bom
talvez.
gosto, experiência, bom gosto, né?
É muito amador.
Então, mas por que que é amador? É o
Porque são
perfil?
moleques nerds que estavam no basement fazendo o que eles queriam fazer e não pensaram no negócio como um todo. Foram indo, o flow foi seguindo e eles foram conseguindo escalar dentro do mercado que cresce organicamente. Só isso. Não existe nenhum profissional. É
E
basicamente isso.
acho que algumas não tem. Eu estava pensando, né, saindo um pouco aí
Não
da
tem nenhum.
CoinKite, empresas de software, né, de carteira, sei lá, Blue Wallet, por exemplo. Talvez não tenha grana para fazer marketing, né? Talvez não tenha vamos reservar uma parte da grana para fazer marketing.
Talvez não tinha grana.
Será que tem agora?
Acho que não, acho que não sobra muito para eles. Não.
Qualquer empresa de bitcoiners que...
É uma carteira, tá aí, tem
pelo menos uns 5 anos, eles no mínimo têm bitcoin para poder bancar uma campanha.
Ah, mas o modelo lá deles é como é que chama? Acho que é só na custodial da Light, eles devem coletar alguma taxinha, eles devem perder dinheiro, eu acho, ainda, com isso aí. Ou ficar muito no 0x0. Não deve ter muita...
Tudo bem, é um caso específico.
Não sei se eles têm um modelo, é um projeto open source, né? Não tem muita...
É. Modelinho. Mas, em geral, é amadorismo. Deve
fechar as contas. Então, mas se for Bitcoin only, e tirando uma exchange, se não for open source... Não tem público, né? Então também tem que ser open source aí, conseguir vender um produto aí, né? Embalar de alguma forma que vende uma facilidade.
Então, e tem o contrário também, tem algumas empresas que eram Bitcoin only, começaram Bitcoin only, receberam aporte e por pressão abriram e viraram cripto. Então, eu acho que... Olha como é complexo, né? Empresas Bitcoin only têm um público menor. E aí talvez não tenha tanta grana assim para investir. Então, acaba preferindo investir em desenvolver o seu produto, em suporte, e às vezes o marketing fica de lado. Poderia haver aporte de investidores de fora, mas esses investidores, eles precisam ter a mentalidade Bitcoin only. Porque se for uma mentalidade cripto, já era. Já tem uma compatibilidade de interesses.
Pera, mas na maioria dos casos, o fundador é Bitcoin, era Bitcoin, fez um stack lá, e acho que no momento que o, sei lá, o board lá, sei lá, começou a falar cripto, cara, deve ter picado a mula, coisas do estilo, sabe? O cara pica a mula, fala, não, beleza, vocês estão aí, pega a empresa, foda-se, vai, me paga, aí eu saio fora. Faça o que vocês quiserem com o nome aí, enfim. Pressão, né, mesmo. Quanto mais investidores você tem, mais pressão você vai ter para performance.
Tem outra coisa. Tem outra coisa
infelizmente,
importante.
Tem performance, porque é barato, né, de produzir.
Desculpa, falei em cima de você, Dov. Que eu, escutando a Kaká falar, né, ou seja, peraí. Esse cara de venture capital, certo? Que quer botar uma grana. Ele tá buscando o quê? Ele quer lucro, né? Ele quer mais grana. Exato. Beleza. Por que, mas neste... Ah, isso eu falei, acho que comentei naquele bate-papo que você escutou. Ou seja, neste momento, se não é uma... O cara não tá botando grana porque ele, enfim, por princípios e valores, ele quer ajudar aquela empresa de alguma forma. Se é realmente... pelo egoísmo racional, né, pela ganância e o seu mérito que tem, então ele compra BTC, não vai investir numa empresa Bitcoin only. Entende o paradoxo? Tá cedo.
Mas a mentalidade de diversificação...
Não, que diversificação agora? Diversificação você vai fazendo a hiperbitcoinização, não tem diversificação
não você,
agora.
As empresas grandes.
Não, empresas fundos, grandes. Empresas grandes. O cara tem um fundo de investimentos... Ele tem duas opções, ele compra BTC, cara, compra BTC agora, ainda não estamos na hiperbitcoinização, ou ele investe num fundo de garagem de... Aqui, compra BTC, depois ele compra a empresa, entende? Entende?
Acredita,
por que ele vai investir numa empresa?
Se ele acredita na tese do Bitcoin,
exato. Quando tiver hiperbitcoinização, quando a gente tiver na hiperbitcoinização, que o ganho, né... Pela adoção, pela escassez, vai ser marginal, aí sim começa a fazer sentido esse cara que poupou, esse holder, alocar o recurso investindo numa empresa que está começando, de porte médio, Bitcoin only, já no mundo hiperbitcoinizado, para ganhar, para enfim, aumentar o capital dele. Mas neste momento não faz nenhum sentido. Aí é melhor ele investir numa empresa shitcoinheira mesmo, né? Faz mais sentido, porque ele tá pensando em fiat. Tô viajando? Tem algum sentido que eu tô falando?
Não, esse papo ele é muito bom, porque eu tô pensando aqui, a galera da empresa de Bitcoin pode provar por A mais B, porque como eles são uma empresa voltada para Bitcoin, eles podem, por aproveitar o number go up do Bitcoin, eles crescerem tanto ou mais, por terem uma tecnologia apoiada em Bitcoin. Será que isso não faz sentido nos pitches para os venture capitals? Por que que tu discorda disso, por exemplo?
Não, acho que pode ser uma narrativa, mas não acho que é verdade, não acho que é verdade, porque isso que você está falando, para mim, soa como uma analogia quando surgiu a internet, né? Então surgiu a internet, então, bom, ok, tem umas empresas aqui surgindo, o potencial das empresas é enorme, porque a internet vai crescer, todo mundo vai na internet, então você vai botar nessa empresa e vai ganhar uma grana. Acontece que no Bitcoin entra um termo que é o DeFi Protocol, né? Ou seja, a grana, ela fica no protocolo, principalmente, né? Claro, depois por cima, na hiperbitcoinização, as empresas também vão surgir, vão aumentar o número de empresas, vão ter seu valor. Mas, diferente da internet, o Bitcoin, ele absorve esse valor, né? O protocolo absorve esse valor. Então, entre investir no protocolo, que ainda pouca gente investiu, e tenho ainda um potencial de ganho enorme. Investir numa empresa incipiente, nesse momento, que está fazendo um software no fundo da garagem, open source, blá blá blá, compra BTC, cara. Olha a MicroStrategy. Vê se eles estão fazendo um produto agora. Ele está investindo uma parte. Bom, talvez ele esteja fazendo criando um setor aí da empresa dele para fazer BI, né? E enfim, mas ok, mas não é o que ele está fazendo agora. Agora ele está levantando capital, se alavancando para comprar mais BTC. Ele está falando agora desenvolvemos um software para empresas Bitcoin only, não, nada disso. Está comprando BTC, né?
Isso é curioso, porque eu não parei para pensar dessa forma, assim, né? Eu sempre achei
Não.
que tudo ia crescer meio que junto e ao mesmo tempo misturado, sabe? Enquanto o Bitcoin absorve valor, vai sendo monetizado, as empresas que se apoiam nesse crescimento do protocolo crescem junto, meio que arrastadas nessa criação de valor e monetização, né? E foi bem legal o que tu falou, porque eu não imaginei que. Não imaginava dessa forma que o protocolo ia crescer e, num segundo momento, as empresas poderiam criar soluções e as soluções serem adotadas, porque, enfim, estamos num momento muito anterior e qualquer solução que seja criada agora talvez não vá prosperar no futuro, né? É
Pensa no
uma.
oceano seco, pensa no oceano seco. Você precisa, né? Você precisa primeiro encher esse oceano, que seria o protocolo, encher de água, certo? E só depois que esse protocolo tiver absorvido toda a água que era possível, ou seja, hiperbitcoinização, aí você pode começar a construir em cima dessa água.
Ah, dá
Barquinho, pode
para. Não,
construir.
pera. Dá para
Tipo
começar.
uma
Tem.
ponte. Dá, mas se você pode investir, se você tem a opção de investir no protocolo,
Não. Eu entendo.
você
Não.
investe no
Aí você.
protocolo.
O investimento em empresa Bitcoin vai ser se você está envolvido de alguma forma. Você vai ser skin in the game. Acho que a maioria das pessoas que vão investir para a empresa Bitcoin vai ser com capital próprio, no fim das contas. Não é com. Não vai ser. Ou seja, através de, né, juntando outras
É.
pessoas com interesse comum, que é
Agora.
o futuro do Bitcoin, né, por exemplo.
Agora.
Eu concordo com o Dove, até porque quem está por trás investindo em empresas Bitcoin only são pessoas que compraram Bitcoin muito cedo, que já estão há muito
Também. Ou que
tempo,
estão
né?
comprando ativamente, ou que, exato, que estão compradas na tese e é do interesse delas também. É trabalhar na colmeia, né? Do mel da abelha, né? Para todo mundo ter mel. E é legal, outra coisa legal, que eu acho que é outro modelo bom, né? Que tem de. Ou seja, como eu falei, marketing de conteúdo, né? Ele se sustenta naquele modelo tipo value for value, né? Que agora tem um nome que o cara dos podcasts lá, como é que chama? O Adam. Putz, eu curto, cara. Enfim, o cara
Meister.
que. Não, é o cara que criou os
Adam Curry.
podcasts. Adam
Adam
Curry, Adam
Curry.
Curry. Ele é tido aí como o pai dos podcasts. Não sei se é verdade, enfim, né? Se é exagero, não importa. Mas é conhecido aí. Ele se autodenomina, se pá. Mas enfim, value for value, né? Que é a ideia de você enviar satoshis, né? Para o seu criador de conteúdo. Se você gosta do conteúdo, você acha que é legal, que é educativo, que vale, que você assiste, curte. Né? Compartilha, então você tem Bitcoin, você acha que esse canal, né, apoia o seu HODL, né? Então você dá uns satoshinhos para manter o canal ativo, né? Então isso é retro, né? Se retroalimenta aí, né? Tipo, coloca uma ficha para continuar jogando, né? Coloca uma fichinha para. Fala,
Eu
fala,
acho
Tati.
muito legal isso, Davi, é o início aí da internet do dinheiro, que Lightning vai vir com tudo para transformar aí o marketing de conteúdo, a criação de conteúdo, como as pessoas interagem com dinheiro na internet, micropagamentos. Acho que isso vai ser fenomenal e a gente já pode usar isso na prática. Quem quiser já pode usar isso, né? Eu acho isso
Exato, não, já
incrível.
está em uso, né? De todos nós
Sim.
temos, vocês também, endereço Lightning no perfil, qualquer pessoa pode enviar uns satoshinhos. Claro, ainda é uma tecnologia nova, né? É legal que a gente está falando aqui, pessoal. Estimulem aí, mande um satoshinho, seja um, dois, você está escutando um podcast, na Breeze Wallet, Fountain tem uma nova aí de MP, tipo um reprodutor de. Podcast, você está escutando lá, ativa para mandar um satoshinho, dois satoshinhos por minuto, ou manda um boost numa parte que você curtir, manda um comentário, a gente recebe com seus satoshinhos, tudo isso no app mesmo, no seu app de podcast. Então, é uma evolução legal aí que está acontecendo nesse mundo aí dos podcasts, o value for value, e que agrega, né, outra vez ao marketing de conteúdo, que eu acho que é o marketing forte do Bitcoin, o resto é resto, tipo. Não estou interessado em bannerzinho no CoinMarketCap, né? Tipo, não precisa comprar um bannerzinho lá para o Bitcoin, ou mesmo no New York Times. A gente tem que estar no SEO lá, quando o cara está buscando, a hora que ele entrar na toca, ele chegar em conteúdo bitcoinheiro. É isso que importa. O resto.
Aí, Dov, eu queria trazer um outro ponto. Eu sei que a gente já está há algum tempo aqui batendo esse papo, mas esse assunto é interessante porque ele desemboca em várias coisas. Isso é muito legal, mas a gente está no início desse value to value, né? A gente está muito no início disso. Hoje, os criadores de conteúdo não têm como sustentar
Sim.
a sua vida, né? Ou pagar suas contas e tudo mais a partir disso, nesse momento. Acho que no futuro, eu acredito que isso tende a mudar. E aí, trago de volta a discussão: como empresas Bitcoin only conseguem se desenvolver, crescer, sem exatamente depender desses tips, dessas doações? Porque só isso não sustenta uma empresa Bitcoin only, né? Dependendo do serviço que você oferece. Vamos trazer aqui marketing de conteúdo, que é também o nosso exemplo, é onde a gente está, a educação. A gente não tem como manter a nossa empresa dessa forma. A gente precisa de outros incentivos. Vender algum produto, vender algum serviço, ou apoio de outras empresas. E precisam ser empresas Bitcoin only. Agora, não pode mais ser empresa cripto, porque não faz o menor sentido, né? Então, e aí, essas empresas Bitcoin only, aí vem o marketing, elas vão investir em marketing, tem grana para apoiar? Algumas têm dinheiro, talvez não seja tanto quanto as empresas cripto, mas tem dinheiro para apoiar. Mas precisa de algo mais, entende? E aí, às vezes tem uma certa resistência assim com alguns tipos de produtos, como é o caso até de curso mesmo, né? Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas eu sinto isso. Eu entendo que até eu lembro que o Ivan, no outro podcast, que é outro papo que a gente teve, o Ivan trouxe assim: não, porque tem conteúdo disponível gratuito. Sim, tem. Hoje, uma pessoa. Você pode estudar o que você quiser online, na internet. Se a pessoa é autodidata e é um perfil do Bitcoiner, do Bitcoinheiro, tem um perfil autodidata, você consegue aprender com o conteúdo que tem online, que tem conteúdos maravilhosos, né? Mas quando a gente fala de mainstream, aí eu acho que é um pouco mais complicado, porque, no geral, as pessoas precisam de gente que pegue na mão. E aí, eu estou falando agora de marketing de conteúdo que o Dov puxou, de empresas Bitcoin only, de educação. Se sustentar e sobreviver no mercado que, como o Ivan trouxe, a gente ainda está no momento de estruturação, que as coisas ainda estão se desenvolvendo e tudo mais. Eu vejo isso, claro, como um desafio, né, daqui para frente, mas, enfim.
Olha,
Acho que as coisas
Cacá.
vão ser mais lentas, mas eu acho que as coisas vão acontecer, estão acontecendo, mas tem esse ponto também, né?
Cacá.
Das empresas Bitcoin only se manterem. se manterem no jogo.
Te escutando, uma coisa que me vem à mente é um pouco o que acontece às vezes com mineradores, né? O minerador às vezes se encontra numa situação em que ele está minerando ali no negativo, né? Está minerando no negativo. E ele vai segurando, ele vai vendo até onde ele aguenta, vai segurando, vai segurando. Por quê? Porque ele, o minerador que entendeu, né? Tô falando no caso do minerador que entendeu o Bitcoin, ele entende que mesmo que ele esteja minerando no negativo, esses satoshinhos, né, que ele vai receber de recompensa das transações, os bitcoins que ele recebe.
Sem KYC.
Exato, sem KYC. Ele entende que isso é a única coisa que tem valor. Né? Então, pegando isso que você está falando, né? Ou seja, eu entendo que quem produz conteúdo, quem tem outras empresas e precisa, não dá para depender de doação, etc. Precisa ter um modelo de negócio para sustentar. Mas, às vezes, surgem situações em que é necessário minerar no negativo, entendendo o real valor daquilo que você está recebendo com expectativa futura, entendeu? Ou seja, estamos falando de preferência temporal também, né? No curto prazo, você está perdendo em fiat, mas no longo prazo você está recebendo, mesmo que sejam micro doações, está recebendo em Bitcoin. Então, interessante, escutando você falar, me veio isso na cabeça.
Esse modelo do value for value funciona para o gig economy, né? Para o cara que é autônomo, faz, né, gigs de lá para cá, entendeu? Não, digo mesmo outros criadores, não digo a gente, né, especificamente, estou falando criadores aí espontâneos de conteúdo, né, que é parte de um gig. Ele faz já isso, de repente, profissionalmente em outro lugar. Isso aqui é mais um gig, mais uma que ele dedica uma hora por dia de graça. Né? É o trabalho dele, enfim. Né? Por exemplo, um negócio assim. Então tem muito disso, né? E para esses caras funciona muito bem esse value for value, porque, tipo, simplesmente ele faz essa atividade dele e tá rendendo uns satoshinhos livres de KYC da melhor forma possível, que é earning, né? Earning Bitcoin. Por mais que seja pouco, né? Ele tá segurando esses satoshis, ele não vai usar eles agora, porque é só um gig de uma hora da semana dele, não é todo das 24 horas, né? Então isso permite que ele tenha essa flexibilidade. Eu acho que é quase como animais na selva, né? Tipo, os que se adaptam melhor, assim. Se o leão tá muito tem fome e é um leão, ou seja, não tem muitos animais e é um leão, ele morre mais rápido, se pá, do que um ratinho que vai, tipo, pegando várias coisinhas pequenas devagarzinho. Bitcoin é mais rato, né, eu acho. na selva, ele é mais selvagem. É mais o texugo do mel, né, do que um leão. Então, é por aí. Por isso, o value for value é interessante. Eu acho que ele tem um futuro, mas sim, não para dedicar 100%, é impossível. É tipo um gig. Mesmo numa empresa que seja, você vai ter outras fontes, vai ter, tipo, sei lá, publicidade, pago publicidade, um sponsor, aí tem, sei lá, enfim, né, outras coisas e também esse gig, né, também essa pequena entrada de satoshinhos que você vai guardando, você não dependam deles, obviamente guardem para o futuro, para, tipo, façam o seu baú aí de guerra de satoshinhos doados.
Eu quis trazer esse assunto porque, então, a gente é uma empresa de educação, né? E o Dove falou bastante em marketing de conteúdo. E eu percebo que existe um certo preconceito, não só dentro da nossa bolha Bitcoin, mas no geral com a história de vender curso, né? E aí, às vezes, eu me pego pensando assim, tá, beleza, nós somos uma empresa de educação. O que que a gente vende, afinal de contas? Como que a gente sobrevive, né? Se a gente vende conhecimento... Esse é o nosso produto, né?
Empacotado, então, assim, né? Dentro de uma lógica, dentro de uma organização, porque o conhecimento está aí para todo mundo acessar.
Como alguém pode ser contrário a isso, ter preconceito com isso?
Porque existe, agora voltando para a nossa bolha aqui, existe um pensamento de que o conteúdo sobre Bitcoin ele tem que estar de graça, porque todo mundo tem que aprender. Mas,
cabeça de comunista, total.
Mas do
É,
meu
tá
ponto de
errado
vista.
isso aí, eu também acho.
Nossa,
Eu
coisa
acho o
horrorosa.
contrário, que tem que ter
É
mais e
engraçado.
mais
Eu tô
cursos
cartesiano
privados.
sobre as coisas.
Não, e até
Acho.
comentei, Cacá, até comentei quando eu não quis te cortar, mas você falou
Não, mas.
quando você comentou antes do que eu falei, né, do outro programa que tinha muito conteúdo gratuito, mas também falei, eu continuei a conversa dizendo que muita gente precisa e se
Prefere,
beneficia
precisa.
de um conteúdo organizado
Uhum.
e precisa mesmo e gosta e tem valor nisso, né? Que você já dá para a pessoa, porque hoje, para você educar e formar um bitcoinheiro, cara, é muito conteúdo, né? Depende, enfim, você conseguir estruturar isso de uma forma que a pessoa consiga ter um passo a passo. E mais, quando a pessoa paga, ela acaba se comprometendo mais a estudar, né? Isso é um fato. A pessoa, às vezes, quando está por conta própria, para no meio, ou é muito dispersa, não tem foco, etc. E quando ela tem um curso, ela consegue seguir aquele caminhozinho, aquele roteiro, e pegar o conteúdo, é diferente, tem valor nisso, né?
É o
Claro que tem
compromisso.
valor. É, claro.
Compromisso, skin in the game.
Como é que era o nome dele? O cara da cervejaria, o.
Dogma. Léo.
O Léo da Dogma,
Léo.
né? Que ele fez um curso de economia austríaca, porque ele queria estudar economia austríaca e sozinho não dava conta. Ele fez um curso de economia austríaca para estudar. Então, nada a ver isso. Se o curso tem valor e, enfim, passa coisas corretas, tá de boa.
Então, é legal trazer essa discussão, porque eu vejo esses papos rolando de forma muito forte, às vezes, dentro da nossa bolha, assim, sabe? Do tipo, vende curso, vendedor de curso, ou enfim. E que não pode. Inclusive, esses tempos deu um baita de um rolo, inclusive com a Carol sabe melhor até do que eu, porque eu não estava no Twitter nessa época, ela que me trouxe isso com o Nathalie Brunel, que estava vendendo curso. Não foi isso, Carol, que rolou também? A galera caiu em cima dela por causa dessa história.
Eu acho que foi muito a partir disso que a gente ficou assim, ué, mas é o tempo dela, porque de certa forma é um proof of work, tu vai lá, entende e tenta passar isso de forma organizada para as pessoas, dentro de uma lógica, como o Iva falou. E por que que as pessoas estariam criticando isso, sendo que ela também faz conteúdo gratuito no Twitter e tem os, sei lá, os conteúdos que ela disponibiliza. Então a gente ficou se questionando muito disso, de onde que vem essa filosofia? Mas acho que foi um
Ah, isso
momento
eu
ali.
acho.
Um momento da bolha que agora até acho que isso foi melhor processado. Acho
Não,
que as
mas é
coisas
que
servem para
foi
isso.
uma molecada que não
Molecada,
conseguiu.
exato.
Foi molecada.
Porque a gente observa
Calma, calma, calma.
muito.
Molecada
É
não
que só tem
consegue, calma,
é
calma, calma.
isso, os moleques, o pessoal do Twitter, elitista, né, do Leblon, sei lá, o cara não entende que a mãe dele precisa do seu curso, não ele, né,
Não é só
ou
isso.
sei lá. Não, mas não
Também.
é, mas é isso, é
Calma.
outra faixa etária, é outro público-alvo,
Esse é um
não é
ponto.
esse.
Esse é um ponto. É verdade também que existe um histórico de influenciadores ou de produtores de conteúdo que criaram
É,
cursos,
sim.
enfiaram shitcoins no meio e começam a querer vender sua shitcoin e começam a inventar histórias de ensinar como você ficar rico da noite para o dia e como você se dá bem em cima dos outros, já vendendo uma ilusão. E daí vem também esse preconceito. Não é uma questão do curso per se, mas é uma, né, mas. Ou seja, a mancha que ficou nesse modelo de negócio, porque tem um histórico. É isso. E como a bolha é muito pequena, os caras ficam traumatizados. Então, não só isso. Pega outros exemplos também de coisas que ficaram manchadas, que em si não teria nenhum problema, mas que a comunidade, né, eu também não gosto desse termo, mas que muita gente acaba caindo em cima no, na, na bolha. É fundação. Né? Fundação. Cria uma fundação. Teve, quando foi? Em 2018, acho 2019, que um grupo de bitcoinheiros que são, digamos assim, tem uma reputação ali, o Giacomo, o Jameson Lopp, enfim, essa turminha montou uma fundação para levantar uma grana para justamente investir em marketing, para falar de Bitcoin, comunicação para Bitcoin e outras coisas mais. E a galera caiu até em cima, porque já tinha um histórico de uma fundação que foi criada, etc, 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 que acabou querendo manipular as coisas. Então, esses traumas às vezes acabam ficando e criando esse estigma, mas não é, enfim, é
Bom,
trauma.
começamos falando de marketing, falamos de modelo de negócio e agora de traumas, né?
Exato.